Está no ar, no Mundo da Bola, o mais tradicional programa esportivo do rádio brasileiro. No Mundo da Bola. Muito boa noite, 18 horas desta terça-feira, dia 10 de fevereiro de 2026. Está no ar no Mundo da Bola, o programa que tem trabalhos técnicos de Roberto Barrucho, a produção executiva de Luiz Ferreira e Wagner Gomes, e hoje nos comentários comigo, Brenda Balbi. E a gente vai começar esse No Mundo da Bola falando do Campeonato Brasileiro. Vitória e Flamengo abrem a terceira rodada da competição logo mais às 9h30 da noite no Barradão, em Salvador. E Rafael Monteiro traz pra gente os detalhes da preparação das duas equipes. Boa noite pra você, Rafa!
Salve, 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 salve os amigos ligados no programa No Mundo da Bola. Em busca da primeira vitória no Campeonato Brasileiro, o Flamengo enfrenta o Vitória nesta terça-feira. A partida será realizada às 9h30 da noite no Barradão. E quem chega ao microfone da Rádio Nacional é o atacante Everton Cebolinha, que mesmo com o início abaixo do esperado da equipe rubro-negra no Brasileirão, o clube vai lutar por títulos na temporada.
E até um desabafo assim que eu vejo muita gente falando, né, que o Felipe tem que fazer isso e aquilo para manter o grupo concentrado, é muito, muito diferente, cara. O grupo vitorioso como o nosso, a gente tá sempre almejando mais e mais, e nesse ano não é diferente. Todas as competições que a gente entra é pra vencer realmente, assim como foi nos outros anos, e esse ano a gente vai brigar por tudo aí. Felizmente perdemos um agora recente, mas normal. Tenho certeza que no final do ano vamos estar comemorando novamente.
O técnico Felipe Luiz também comentou sobre a dificuldade de jogadores como Cebolinha e Samuel Lino, que enfrentam defesas fechadas.
O jogador que vem pro Flamengo, como eu falei, o driblador, ele tem uma função muito difícil, que é ir pro um contra um, e muitas vezes ele perde bolas e são cobrados. E aqui o massacre é forte para esse tipo de jogador, é muito forte. E então agora é importantíssimo que eles recuperem sensações e continuem driblando, continuem indo para cima e continuem fazendo o que eles sabem fazer, que o Cebolinha já está num grande momento, né? Eu preciso que o Lino também volte. Espero que eles continuem a evolução.
O Flamengo deve iniciar o jogo com Rossi no gol, na direita Royal, dupla de zaga Léo Ortiz e Léo Pereira, na esquerda Alexandro. No meio de campo, Pulgar, Everton Araújo e De Arrascaeta. No ataque, Paquetá, Samuel Lino e Pedro. Pelo lado do Vitória, o volante Dudu fala sobre a força de jogar em casa.
O jogo vai ser muito aguerrido, né? Nós estamos dentro do Barradão, o Barradão é nossa força, né? Eu sei que a torcida, o time do Flamengo é muito, muito bom tecnicamente, né? São um dos melhores do Brasil, que disputa por título, mas nós estamos dentro do Barradão e nós vamos mostrar a nossa força.
O técnico Jair Ventura deve iniciar a partida com Gabriel no gol, Nathan Mendes, Kaique, Camutanga, Zé Marcos e Ramon, Gabriel Baralhas e Dudu, Eric Cantala Pedra e Fabri. Forte abraço!
Valeu, valeu, Rafael Monteiro. É isso, Brenda Balbi. Hoje somente esse jogo acontecendo, né? Abrindo essa terceira rodada. O Flamengo pegando aí um Vitória que vem de uma goleada sofrida e o Flamengo vem de uma goleada aplicada, né? Então, um momento aí também de para as duas equipes, um momento aí de indefinição também.
Verdade, Lu. Boa noite para você, para todo mundo que está acompanhando a gente aqui na Rádio Nacional. Bom, um duelo difícil para o Flamengo por ser no Barradão. Vitória, como você bem colocou, vem de momento delicado, né? Perdeu aí de goleada, mas ainda assim é um time que dentro de casa oferece muita resistência, né? Principalmente para os adversários. É um time que joga muito junto com a sua torcida. Com certeza o Barradão vai estar ali empenhado, né? Junto com seus torcedores a empurrar o Vitória para um resultado positivo. E o Flamengo, por sua vez, vem de um resultado interessante, mas ainda não começou a atuar da maneira que a gente espera e sabe que o Flamengo pode atuar, né? Eu posso falar até que o Flamengo tá ali na terceira marcha, né? Tá pra engatar a quarta ainda. É um time que ainda tá em evolução. É claro que o brasileiro começando mais cedo nessa temporada, a gente terá essas primeiras rodadas aí, tanto de campeonatos estaduais quanto de campeonato brasileiro numa rotação um pouco mais baixa, né? Então, assim, é um momento em que não dá para cravar um favorito para esse duelo, justamente por esses pontos, né? Vitória jogando em casa, Flamengo ainda sem estar ali na sua melhor forma física. Então, um jogo que tudo pode acontecer. Né, o Vitória precisa de um resultado para adquirir confiança novamente, para voltar ali a ter boas perspectivas para as próximas rodadas, e o Flamengo precisa também engatar ali o seu melhor momento dentro das competições. É um Flamengo que vai crescendo, mas a tendência é que todos os times sigam nessa crescente também, né? Então, um jogo interessante para a gente ficar de olho, Lu.
Flamengo que goleou no Carioca, mas no Campeonato Brasileiro teve dois jogos difíceis, um empate, uma derrota, né? Uma derrota fora de casa para o São Paulo, e depois um empate contra o Inter em casa. Então agora é um jogo, na teoria, que o Flamengo precisa realmente vencer, mesmo sendo fora de casa, para poder embalar nesse campeonato brasileiro. Vamos ver, né?
E dar uma respirada também.
Exatamente,
né? Porque nesse
tá
momento
na pressão,
a torcida
já tá abaixo do Vitória na tabela de classificação.
Exatamente. Nesse momento a torcida já começa a ficar, a torcer um pouco o nariz, né? Mas eu acho que também é muito cedo para se cravar previsões. Eu acho que ainda tem muita coisa para acontecer, principalmente no Campeonato Brasileiro, né? Uma competição que vai até dezembro. Então, muita água vai rolar ainda.
Sem dúvida nenhuma. E o novo reforço do Corinthians, o volante Alan, chegou em São Paulo hoje pela manhã para realizar exames médicos, Alan, né? E assinar o contrato de empréstimo até o final desta temporada. No desembarque no Aeroporto Internacional de Guarulhos, o jogador, que foi cedido pelo Flamengo, afirmou que estava ansioso por esse acerto com o Timão.
Estava ansioso, não vou negar. Demorou um pouquinho, mas acabou dando certo. E eu não tava nem dormindo, tava louco pra chegar aqui, tá aqui, treinar, jogar. E agora é construir a minha história aqui dentro do clube, treinar, evoluir e conquistar o título. Assim.
Muito bem. Alan, então, que foi revelado no Internacional, coleciona passagens aí pela Finlândia, Bélgica, Alemanha e Chipre. No Brasil, defendeu as cores do Fluminense, do Atlético Mineiro e também do Flamengo, onde acabou conquistando os títulos brasileiro e também da Libertadores no ano passado. O Alan acabou, em nenhum momento, sendo aquele jogador imprescindível, né, para a equipe rubro-negra. E nesse começo de temporada, mais ainda se mostrou, tanto que acaba deixando o Flamengo, mas pode ser muito útil também ao Corinthians, né?
Com certeza, Lu. É um jogador que realmente faltou espaço ali no Flamengo, né? Mas também o elenco do Flamengo, o elenco absurdo, né? Um elenco muito bom, de fato, ali quem são os titulares, a galera para pegar essa vaga ali da titularidade é realmente muito difícil, apesar, né, de ter cada vez mais competições, dos calendários estarem cada vez mais corridos, ainda assim, tem alguns jogadores que realmente não são aproveitados da maneira que gostariam de ser, né? Então, pro Alan, excelente negócio, e pro Corinthians, acho que vai ser mais aproveitado lá no Timão, um time também que precisa, né, de um jogador com as características do Alan, acho que vai agregar bastante ao Corinthians, que inclusive vem numa crescente, né, a conquista da Copa do Brasil deu um alívio, eu acho que, em todos os sentidos, né, pro Corinthians, tanto financeiro quanto de moral, enfim, chega nessa temporada com perspectivas melhores, uma temporada melhor, então acho que pode ser excelente, um casamento excelente, tanto pro Alan quanto pro Corinthians e também pro Flamengo, que emprestou o jogador e vai ter ali uma rodagem lá no Corinthians.
Muito bem, faltam 4 meses para a Copa do Mundo e a seleção brasileira já tem praticamente definida toda a programação até a estreia, que está marcada para o dia 13 de junho, diante do Marrocos, em Nova Jersey. Até lá, o Brasil fará 4 amistosos. A equipe encara a França no dia 26 de março, em Boston, e a Croácia no dia 31, em Orlando. E a CBF aguarda apenas a assinatura de um contrato para confirmar o Panamá como adversário da despedida do país no dia 31 de maio no Maracanã e o Egito no dia 6 de junho em Cleveland, já nos Estados Unidos. A CBF já rascunhou também as datas de convocação. No dia 16 de março será divulgada a lista para os jogos contra a França e a Croácia. E para a Copa do Mundo, a expectativa é que os 26 nomes sejam conhecidos no dia 19 de maio em evento na sede da CBF. Brenda Balbi, a gente sabe que no futebol as coisas são muito dinâmicas, né? Até porque existem questões em relação, às vezes, a contusões, né? Que acabam mudando o planejamento, mas nesse caso da seleção do técnico Ancelotti, você acha que ele já tem realmente uma base bem construída e que essa convocação do dia 16 de março já vai ser bastante indicativa da lista final?
Acho, Lu, eu acho que já tem um escopo ali definido, né, do Ancelotti e sua comissão técnica. Teve um tempo aí, né, em que a comissão esteve analisando os jogadores, apesar de fazer alguns testes nas convocações anteriores, a gente ainda não viu grandes alterações, né, nas convocações. Tínhamos ao máximo ali uns 4, 5 nomes, no máximo assim, estourando de novidades nas convocações. Então eu acho que já tem bem definido os jogadores que vão para a Copa. Tudo bem que nessa última convocação, antes da lista final, ainda podem ter alguns testes, né? A gente ainda pode se surpreender com alguns nomes, mas acho que o escopo ali, pelo menos os 11 que o Ancelotti tende a contar mais para uma Copa do Mundo, já estão escolhidos. E aí agora é só a gente ficar nessa expectativa, né, Lu? Tá chegando a Copa do Mundo masculina também, vai ser um momento interessante, um momento de repente de virada, né, para nossa seleção. Eu acho que pela primeira vez em muito tempo a seleção brasileira não chega como favorita ou como uma das favoritas. Muito pelo contrário, eu acho que chega para ser ali o patinho feio da competição, né? Claro que todas as seleções respeitam muito a seleção brasileira, mas a nível técnico mesmo, né, do que tem apresentado, a nível de futebol, eu acho que é um momento muito aquém, assim, da seleção brasileira. Então, é isso. Expectativa alta, mas com esse revés, né, de não chegarmos nessa Copa do Mundo como uma das seleções favoritas.
O que pode ser, né, para aqueles que são mais supersticiosos, uma boa, porque afinal de contas o Brasil muitas vezes foi campeão saindo daqui, né, com aquela previsão meio ruim.
Exatamente.
Né? E quando estava com a previsão boa não deu muito certo, então quem sabe o Hexa vem aí. Chegou a hora do...
Momento Estádio.
Hoje com o professor Wagner Gomes.
No último dia 9 de fevereiro, o Comitê Paralímpico Brasileiro completou 31 anos. Foi criado em 1995 na cidade de Niterói. Atualmente a sede é na cidade de São Paulo, no Centro de Treinamento Paralímpico, um dos mais avançados do mundo. Cresceu com muito trabalho, hoje consolidado em todo o território nacional, promovendo não só o esporte, como também a inclusão social. O movimento paralímpico desenvolve um festival Loterias Caixa, levando a população de forma descontraída à prática desportiva e ao conhecimento dos esportes paralímpicos. No ano passado, 27.331 participantes foram atendidos nos diferentes estados do país. Hoje o Brasil é realmente uma potência paralímpica. Parabéns ao Comitê Paralímpico Brasileiro. A quinta edição do Troféu Ademar Ferreira da Silva será de 24 de abril a 26, no Centro Nacional Loterias Caixa de Desenvolvimento do Atletismo, na cidade de Bragança Paulista. A competição recebe como participantes os atletas federados e também os universitários. A competição é organizada pela Confederação Brasileira de Atletismo. Cada universidade pode se inscrever com 3 atletas por prova e uma equipe de revezamento.
Enquanto o time Brasil tenta a primeira medalha do país nos Jogos Olímpicos de Inverno Milão-Cortina, os nossos atletas paralímpicos seguem com os treinamentos na busca do tão sonhado pódio. Uma das grandes esperanças brasileiras é Christian Ribeira, no esqui cross-country. Em depoimento concedido para as redes do Comitê Paralímpico Brasileiro, Christian falou sobre a preparação e a expectativa para a próxima Paralimpíada de Inverno.
E aí, time, tudo bem? Aqui quem fala é Christian Westermeyer Ribeira, passando para avisar que eu estou muito feliz de estar representando o Brasil mais uma vez. Vai ser minha terceira participação nas Paralimpíadas de Inverno. A gente está treinando firme. Esse ciclo eu consegui 14 pódios, foram 8 medalhas de ouro em Copas do Mundo e o Mundial em 2025, então a gente está chegando como campeão mundial e vamos lá atrás dessa medalha, hein?
Campeão mundial no ano passado, Christian Ribeira vai representar o Brasil no esqui cross-country ao lado de Aline Rocha, Helena Senna, Guilherme Rocha, Robelson Lula e Wellington Silva. No snowboard, André Barbieri será o nome brasileiro na modalidade. Os Jogos Paralímpicos de Inverno Milão-Cortina serão disputados entre os dias 6 e 15 de março.
E
ainda no clima dos Jogos de Inverno, o Brasil entra na disputa amanhã, a partir das 15h30 no horário de Brasília, com Pat Burgner e Agostinho Teixeira nas classificatórias do Snowboard Halfpipe. Hoje pela manhã, no Ski Cross Country Sprint Clássico Feminino, Eduarda Ribeira e Bruna Moura ficaram na 72ª e 74ª posições, respectivamente. No masculino, Manek Silva ficou com o 48º lugar. Nenhum dos brasileiros avançaram de fase. E chegou a hora do futebol feminino.
Copa delas.
E o Brasileirão Feminino começa nesta semana. Na próxima quinta-feira, a sua TV Brasil transmite com exclusividade para todo o país as emoções de Misto e Flamengo no estádio Eurico Gaspar Dutra, o Dutrinha, lá em Cuiabá, a partir das 8h45 da noite no horário de Brasília. Lincoln Chaves traz pra gente as informações das duas equipes aqui no Mundo da Bola. Vamos conferir.
Há 3 anos, o Misto conquistou o Brasileirão Feminino A3 de forma invicta. Nas temporadas seguintes, bateu na trave nas quartas de final da Série A2. O acesso herdado com as desistências de Fortaleza e Real Brasília, mas que já parecia questão de tempo, marca a volta das tigresas à elite do futebol de mulheres. Elas disputaram a primeira divisão pela última vez há 11 anos. E o clube fundado pela compositora Zulmira Canavarros em 1934, aposta em um elenco experiente para buscar a permanência na Série A1. Caso de Thaís Helena, aos 38 anos, a ex-goleira dos Atléticos Mineiro e Paranaense traz na bagagem um vice de Copa do Mundo pela seleção brasileira. A meia paraguaia Fanny Galto foi campeã da Libertadores pelo Atlético Huila da Colômbia. E à frente das tigresas está Adilson Galdino, que já levou o São José ao título mundial interclubes. E agora tem o desafio de firmar o maior campeão mato-grossense como um time de primeira divisão. O Flamengo versão 2026 é diferente da temporada passada. Após cair nas quartas de final do último Brasileirão para o Palmeiras, o clube anunciou uma readequação no orçamento do futebol feminino, levando a saída da técnica Rosana Augusto e de jogadoras importantes como a atacante Gláucia e a zagueira Agustina Barroso. A base se tornou a prioridade no projeto rubro-negro da modalidade. Bom, ao menos ela vem forte. É uma geração bicampeã da Copinha Feminina e que teve 6 convocadas para o Sul-Americano Sub-20, como a meia Kailane e a goleadora Brenda. Na história do Brasileirão, somente a Ferroviária disputou mais vezes a competição que o Flamengo. E o único clube fora de São Paulo a já ter conquistado o título tem na experiência de Cristiane um trunfo para, quem sabe, repetir o feito de 10 anos atrás. Além da craque de 40 anos, outras veteranas, por assim dizer, permaneceram na Gávea, como a meia Jenny, capitã rubro-negra, e a lateral Mona Lisa. Por este trio, passa a missão de ajudar a transição das novatas e garantir um Brasileirão tranquilo em meio à nova realidade na modalidade.
Tá aí então, estaremos juntas, Brenda Balbi, nessa estreia do Campeonato Brasileiro, quinta-feira então, com Misto e Flamengo, né? O Flamengo que ano passado acabou caindo nas quartas de final, com um Misto que não estava muito planejado para disputar essa Série A1, mas de repente foi pego aí de surpresa e vem reestruturando seu elenco para fazer uma boa competição.
É isso, Lu. Foram 22 contratações, né, para disputar a elite do Campeonato Brasileiro nessa temporada. Primeira vez do Misto na elite do futebol. É um time que representa ali o estado do Mato Grosso. Então, um time que realmente já estava ali se movimentando bem nas categorias, nas edições da Série A3 e da Série A2. Um time que a gente já conhecia também, né? Já tinha feito alguns jogos, Lu. Mas um time que monta bem o seu elenco para essa temporada, tá? Jogadoras que são bem experientes no cenário nacional. Muitas jogadoras com conquistas da Série A2. Enfim, um elenco bem maduro, bem experiente em competições nacionais. E que pelo tempo que o Misto teve para fazer essas contratações, achei muitíssimo interessante, principalmente com o Galdino ali à frente dessa equipe, um treinador que vive a modalidade há muito tempo também, como o Lincoln bem colocou na reportagem dele, um treinador que foi campeão com São José de uma competição mundial. Então, assim, é um time pra gente ficar de olho, porque eu acho que chega aí pra brigar, pra se manter na Série A1 do Campeonato Brasileiro e ir aumentando o seu investimento, já que o Misto é uma SAF, né? Um time ali que tá tendo um investimento interessante, é o maior time ali do Mato Grosso, tanto no feminino quanto no masculino. feminino. Então, um time pra gente realmente ficar de olho. E já o Flamengo, por outro lado, um time que perde algumas peças importantes, experientes, mas ainda assim vem aí com uma safra nova, né, de jogadoras jovens vindas do sub-20, mas com muita bagagem também. Jogadoras já ali com passagens, muitas delas por seleção brasileira, campeãs de copinha. Então, acho que vai agregar bem demais nesse time profissional do Flamengo. E vamos ver, né, Lu? A tendência é que o brasileiro desse ano seja muito mais competitivo e a gente vai estar aqui para transmitir tudo.
É isso. Fica então o convite para você. A partir de 8h45 da noite, quinta-feira, liga lá na TV para ver o rostinho, esse semblante maravilhoso de Brenda Balbi. Estaremos também com Raquel Mota, a nossa comentarista também, nessa transmissão. E a seleção feminina encerrou a preparação para o jogo contra o Peru, válido pela quarta rodada do Sul-Americano Sub-20, disputado no Paraguai. A equipe comandada por Camila Orlando lidera o grupo B da competição com 2 vitórias, 3-2 sobre o Equador e 5-0 sobre a Bolívia, em 2 rodadas. Autora de 2 gols no triunfo sobre as equatorianas, a atacante Brenda falou sobre a sua estreia com a amarelinha no Sul-Americano.
Meu primeiro jogo contra o Equador, eu tava na entrada, a hora que tocou o hino, assim, veio aquele arrepio, aquela emoção. É um momento que todo jogador, toda jogadora espera na carreira, que trabalha, que busca para isso acontecer. É uma coisa que eu ainda não caí na realidade, demora um pouco, mas eu tô aproveitando isso da melhor maneira possível, com o coração muito aberto, e tô muito feliz, muito feliz.
O Brasil enfrenta as peruanas amanhã às 18 horas no estádio Luiz Alfonso Diaguin, em Vila Elisa, no Paraguai. Brenda Balbi, tá aí, a nossa seleção fazendo aquilo que a gente esperava, né? Indo bem, mantendo essa hegemonia no continente, mas para além disso também revelando a qualidade da nossa base, que vem aí a cada ano também se superando.
É verdade, Lu, e é muito legal da gente acompanhar essas meninas, porque de fato há uma evolução muito grande, né, nas nossas categorias de base aqui no Brasil. A gente sabe que pro futebol como um todo, né, tanto no feminino quanto no masculino, ter frutos interessantes no profissional, a gente precisa de uma base que tenha ali uma atenção, né, tenha um cuidado, um desenvolvimento interessante para que esses atletas cheguem ao profissional com um desempenho mais certo, né, mais lapidado. Então a gente vem vendo isso, né, nas nossas categorias de base no feminino, e a consequência disso é a gente ter uma seleção brasileira principal oriunda ali, da maioria das jogadoras que estão no principal hoje terem passado por categorias de base, tendo conquistado ali títulos também pelas categorias de base. Então esse é um processo, um trabalho que vem sendo muito bem feito. E a Brenda, inclusive, essa que falou com a gente ainda há pouco, é jogadora do Flamengo, então também pode ser utilizada, né, pro Campeonato Brasileiro. A gente com certeza vai acompanhar mais essa jogadora na equipe principal do Flamengo, né, a equipe que ela representa, mas também no, na seleção brasileira. Então é muito legal a gente ver esses dois universos colidindo, né, seleção e clube, e vendo aí o futebol feminino cada vez mais forte.
Muito bem, então, ó, você também fica ligado aí nessa evolução, né, sabendo que a TV Brasil, mais à frente, vai transmitir também as finais do Campeonato Brasileiro Sub-20, Sub-17, para você já ir também se familiarizando com as nossas atletas da base. Voltando a falar do futebol masculino, Vasco e Bahia vão se enfrentar amanhã em São Januário, em jogo válido pela 3ª rodada do Campeonato Brasileiro e com transmissão da sua Rádio Nacional. O Trem Bala da Colina apresentou seus mais novos reforços hoje à tarde. O primeiro deles é o lateral cuiabano, contratado por empréstimo até o final da temporada, junto ao Nottingham Forest da Inglaterra. Cuiabano explica por que ele escolheu o Vasco no seu retorno ao futebol brasileiro.
O que fez escolher o Vasco foi a única proposta oficial aqui do Brasil. Teve especulação, sim, mas a proposta oficial mesmo foi a do Vasco, e o projeto que eles apresentaram para mim, eu fiquei muito feliz, e foi eu e minha família que decidimos voltar. Principalmente eu fiquei muito ansioso para estar aqui, porque não foi fácil, foi um pouco difícil, foi negociação de três semanas, foi muito difícil. Então, agradecer o esforço da Ademar, do staff, que fez eu estar tá aqui. Somente agradeço a você, o staff do Vasco, e estou muito feliz pelo esse projeto, e tomara que seja um ano de conquista para a gente.
Muito bem, outro reforço vascaíno é o atacante Cláudio Spinelli, contratado junto ao Independiente Del Valle em transação que pode chegar a US$ 2 milhões, cerca de R$ 10,5 milhões. O argentino confirmou que conversou com o compatriota Pablo Verretti sobre o clube da estrela, do clube da Colina Histórica.
Sí, hablé un poco con Vegetti antes de venir acá y bueno, me dijo lo que era el club.
Falei com o Verretti um pouco antes de vir para cá. Ele me disse como era o clube e a importância que tem essa equipe. Vem com muita vontade, tomara que eu possa conseguir o que ele conseguiu e o que Cano também conseguiu. Sei que a torcida tem muitas expectativas e eu também tenho. Sei que está nas minhas mãos. Vou trabalhar muito para conseguir atingir o que eles conseguiram.
Mano, que vou trabalhar muito para lograr um pouco de todo o que eles lograram.
Já no Bahia, a novidade foi a reestreia do atacante Everaldo na partida contra a Juazeirense pelo Campeonato Baiano. Ele chega ao Tricolor de Aço para disputar uma vaga no comando de ataque com William José e Alejo Vélez, que chega ao clube no segundo semestre. Everaldo falou sobre a sua identificação com o clube e as conversas com o Rogério Ceni.
O Rogério sempre contou comigo, né, independente da posição. Algumas vezes de nove, outras vezes fazendo outras funções. Eu sou um cara muito de grupo, né? Eu sempre procuro fazer o meu melhor, buscando sempre priorizar o coletivo do que o individual. Óbvio que eu tenho que pensar em mim, né? A gente sabe que atacante vive de gols e vive de momentos bons. Acredito que sim, acredito que vai ser uma passagem ainda melhor do que a primeira. Embora tu tenha dito que é pouco tempo de contrato, mas eu venho para buscar melhorar meus números, buscar melhorar minha história aqui dentro do Bahia, que é um clube, como o Cadu falou, é um clube que eu me identifiquei muito, e abri mão de outros lugares com ofertas financeiramente melhores e mais tempo de contrato para vir aqui. Então eu quero só vir, eu só estou vindo para ajudar, vou fazer o meu melhor, buscar fazer o meu melhor como eu sempre fiz, e eu estou vindo para ajudar, independente de onde o treinador deseje me usar.
Lembrando que você vai conferir as emoções de Vasco e Bahia aqui na sua Rádio Nacional a partir das 9h15 da noite, amanhã, 87,1 FM, 1130M, no site e no aplicativo das rádios EBC. Brenda Balbi, falando aí dos atacantes, né? O Everaldo não fez uma passagem muito boa pelo Fluminense, mas talvez, quem sabe, no Bahia, onde ele foi bem, né? Tem uns jogadores que, assim, se dão bem em alguns clubes, e nessa volta ele possa mostrar aí mais uma vez o seu valor.
É verdade, Lu. Everaldo, que na verdade foi bem irregular, né? No Mundial de Clubes pelo Fluminense, foi um jogador que a torcida abraçou, né? Mas ao mesmo tempo em que foi bem, também foi muito contestado. Então acho que depois ali oscilou muito, né? Se esperava muito mais do Everaldo no Fluminense. Mas é realmente isso, Lu. Às vezes o jogador, assim, a gente tem que olhar pro lado mais humano, né? Às vezes o psicológico do jogador se adapta muito mais num lugar que ele vê, né? Tipo, como lugar mais seguro, entre aspas. Então o Bahia pode ser esse lugar pra ele recuperar a confiança, recuperar o seu futebol. Tem o Rogério Ceni, né, que é um cara, um treinador que ele tem uma conexão, então pode fazer muito sentido pro Everaldo nesse momento da carreira estar ali num time em que ele realmente se sinta mais confortável, justamente pra voltar a desempenhar bem. O Vasco, por outro lado, é um outro time que também é muito irregular, né, desde a temporada passada, um time que cria muito, mas que tem muita dificuldade ali na defesa. O Fernando Diniz, por vezes, né, as pessoas questionam muito as ideias de jogo do Diniz, mas enfim, é um time que foi bem ao mercado, contratou mais duas peças interessantes. O Cuiabano vem para fazer uma função ali que o Vasco realmente ia ficar necessitado, né? O Spinelli chega para, quem sabe, desempenhar ali na função do Verretti. Então, um time que tem tudo para dar certo essa temporada, mas ainda precisa engatar.
Vasco que vem aí da vitória no clássico diante do Botafogo e amanhã então enfrentando o tricolor baiano que vai ter aí a reestreia de Everaldo. Já teve, né? Agora vai no Brasileirão, né? Porque esse outro jogo não foi no Campeonato Brasileiro. Brenda Balbi, muito bom estar com você na expectativa de quinta-feira começarmos aí com o Campeonato Brasileiro Feminino. O No Mundo da Bola vai ficando por aqui. Vem aí o Repórter Nacional com as últimas notícias no Brasil e no mundo. Uma ótima noite para você. Luciana Zocaibe.